Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje dedicamos o programa a Cabo Verde, que na próxima quarta-feira comemora 42 anos de independência. Daqui envio um abraço a todos os nossos irmãos cabo-verdianos que ouvem o Lusofonias através da Rádio Nova. Hoje é meu convidado, o músico Carlão, é filho de cabo-verdianos e vem falar-nos dos seus trabalhos mais recentes e de como se tem aproximado cada vez mais das suas raízes e da cultura do arquipélago de Cabo Verde. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, vamos à música e depois chega o habitual comentário do padre Tony Neves.
Ei. É o prato. O que é levanco boa?
Sulevan cubo en tabaco bo. Bu podi marca casamento quinta casa. Bu podi marca casamento quinta casa. Minha mãe já flameta. Madrinha flama também meta no sofá. Vizinhos tudo já calimpa boronceira. Tá jovi panela três pé, toque se a mandioca. Minha pai já flama taran, dos canter de horta. Minha avó já manda flam pamba tomar quarta mídio. Manhãs minis, já cá prepara seus vestidos pra servir dama.
Cabo-verdiana, Elida Almeida. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Cabo Verde, para mim, é sempre terra de gentes queridas. Posso dizer que conheci Cabo Verde fora de portas. Para ser mais claro, conheci o Cabo Verde da diáspora, pois encontrei os primeiros cabo-verdianos da minha vida nas lides pastorais por terras da Cruz Quebrada, nas periferias de Lisboa. Guardo ainda amigos desses velhos tempos de há 30 e tal anos, naquelas encostas do alto de Santa Catarina. Ali, o povo vivia mal, é verdade, mas mantinha o seu coração enorme e feliz entre a cachupa que se confeccionava e as mornas e coladeiras que se dançavam a ritmos que só os corpos caverdianos conseguem dançar a sério. Muitos anos mais tarde, tive o privilégio de conhecer Cabo Verde em Cabo Verde. Desloquei-me a este país lusófono para coordenar o melhor possível um projeto de voluntariado missionário, a Ponte 2002, dos Jovens Sem Fronteiras. E como tinha missionário de espiritanos nas ilhas de Santiago, Maio e Santo Antão, visitei-os todos e fiz uma reportagem sobre a missão espiritana em Cabo Verde. Ali encontrei um povo feliz e hospitaleiro, sempre de braços abertos para acolher, apesar das reais dificuldades por que passam para viver o seu dia-a-dia com dignidade. Uns meses mais tarde, acompanhei uma dúzia de Jovens Sem Fronteiras à Calheta de São Miguel para o tal Projeto Ponte. Foi um mero sonho na interação com crianças, jovens e adultos desta comunidade paroquial tão dinâmica. Os jovens portugueses vieram de lá com uma marca que não se apagou até hoje, ano em que os Jovens Sem Fronteiras regressam para outra experiência de missão por terras da Calheta. Fui depois a Cabo Verde várias vezes, a última das quais em 2015, para o primeiro capítulo do Grupo dos Espiritanos, entretanto tornado independente de Portugal. Voltei a encontrar uma igreja forte e um povo lutador contra ventos e marés, a investir num desenvolvimento sustentado e, sobretudo, na cimentação da democracia, que se torna exemplo para muitos países da vizinhança continental. Que este caminho, já andado rumo à democracia plena e ao respeito integral pelos direitos humanos, faça de Cabo Verde um modelo, uma referência.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Escutamos agora Carlão, Viver para Sempre. Depois vou estar à conversa com Carlão. Vamos conhecer melhor o seu novo trabalho discográfico e também conhecer melhor a aproximação que tem feito às suas raízes cabo-verdianas.
Minha cota, Aldi, mostra como é.
Meu Deus, eu vou viver pra sempre. Eu vou
nós é bom.
Se a minha gente sente, eu vou.
Anda comigo, saí na algazarra. Ouve o que eu digo, por ninguém nos agarra. Hoje pintamos a mata, fazemos a farra. E para onde vamos, não vamos barra. O melhor da vida sempre foi de graça. Assim o tempo passa, o que é que queres que faça? Larga lá o móvel e o Wi-Fi. Não é preciso rir, só um Wi-Fi. Dá-me um Wi-Fi, sou de side. Dá-me um Wi-Fi, eu e a night. Esquece o compromisso, assamos um chouriço. Bebemos um vinho, não penses muito nisso. A vida são dois dias, mas eu quero terceiro. Que se lixe o dinheiro, saúde primeiro. Rimo no chuveiro e roço na patroa como o pedadeiro.
Meu Deus, eu vou viver para sempre. Eu vou.
Nós é bom.
Se a minha gente sente, eu vou.
Sabes?
Meu Deus, eu vou viver para sempre. Eu vou.
Nós é bom.
Se a minha gente sente, eu vou.
Sabes?
Vivo para sempre, sempre com os meus. Saí do ventre sem dizer adeus. A minha gente é o meu Deus. Vede, meu Deus, não somos ateus. Africanos, europeus, já não sei bem. Somos manos ou teus, serão de alguém. Não interessa de onde vem, se é por bem. Não interessa quem é quem, somos mais que 100. Mais que 1000 enchemos pulmões. Mais que 1000 cantamos refrões. Mais que 1000 juntamos nações. Mais que 1000 milhares de milhões. A vida são dois dias, mas eu quero o terceiro. Que se lixe o dinheiro. Saúde primeiro, rimo no chuveiro. E roço na patroa com o verdadeiro.
Sente comigo, canta comigo. Sente comigo, dança comigo. Canta comigo, vive comigo.
Meu Deus, eu vou viver para sempre. Eu vou.
Nós é bom.
Se a minha gente sente, eu vou.
Thank you.
semana em que comemoramos o Dia da Independência de Cabo Verde, na próxima quarta-feira, é hoje meu convidado, o músico Carlão, filho de um casal cabo-verdiano, Aldiro e Maria da Luz Neves. Nasceu em Angola, mas veio muito pequeno para Portugal. Desde sempre apaixonado pela música, foi durante década e meia a voz dos The Weasel e lançou nos últimos anos a sua carreira a solo. Quando está prestes a lançar um novo disco, é com muito gosto que é meu convidado hoje, o Carlão. Olá Carlão, bem-vindo, muito obrigado.
Olá, obrigado pelo convite.
Antes desta nossa conversa estávamos a ouvir o último single, Viver para Sempre, e há uma particularidade para quem nunca viu o videoclipe, é que ele foi gravado em ambiente de festa, entre família e amigos, isto em Almada, onde cresceste.
Exatamente.
Pode-se dizer que esta música é, no fundo, uma celebração das pessoas que marcaram a tua vida e do local que marcou a tua vida?
Exatamente, exatamente. Sabes que há coisa de 2 anos, sensivelmente, eu voltei para Almada, por assim dizer. É assim, eu cresci em Cacilhas, em Almada, fiz lá quase a minha vida toda, mas já há uns anos que estou a morar em Lisboa. E, entretanto, encontrei um mini estúdio em Cacilhas, precisamente na rua onde eu cresci. E epá, acho que inevitavelmente o facto de estar aí a gravar e a compor fez-me reaproximar das minhas raízes. Não é que eu estivesse assim tão longe delas, mas estar numa base diária ali a trabalhar fez-me ganhar um contacto renovado e ampliado com aquela que foi a minha criação.
Como é que foi convencer aquela gente toda a participar, os amigos e a família? Foi fácil ou difícil?
Foi fácil. Para já eu disse que havia cerveja e chouriço à descrição, portanto, logo aí. Não, mas acho que a malta toda que ali está, há para aí naquele vídeo há de haver uma ou duas pessoas que eu, vá lá, 5 no máximo, mas duvido que eu não conheça. Porque ou são família ou são amigos, portanto, quando é assim é muito fácil.
E ainda é o espírito de bairro, não é? Portanto...
Sim.
Esta música, Viver para Sempre, é aquilo que pretendes que aconteça às tuas músicas, ou seja, que elas possam passar anos e anos e gerações.
Exatamente. Idealmente seria isso. Há uma parte na canção que foi retirada, que acabou por não encaixar bem na estrutura, mas que era se eu morrer agora, a música continua. Ah, desculpa, se eu morrer agora a minha história continua, música na rua, não há nada que a destrua.
É uma intervenção, não é? É um bocadinho, acaba também por ser um bocadinho música de intervenção, porque a música tem esta força também, não é?
Sim, eu acho que sim. E então a ideia era um bocado essa. Depois, claro que num sentido mais lato, para além da própria música que eu faço, quer dizer, estão as minhas sementes, as minhas filhas neste caso, e eu acho que aí também é uma forma de nos perpetuarmos, não só através da música, mas também dos filhos que temos, né, e da família que constituímos.
Tens consciência que uma música tua pode ser importante e marcante para uma pessoa? Já alguma vez alguém te disse, eu apaixonei-me por esta música, esta música faz-me lembrar aquele amor ou aquela história?
Exato.
Isto já está a acontecer. Tens consciência que a música tem esta capacidade de marcar a vida das pessoas?
Claro que sim.
Tenho, servido banda sonora, quase.
Por experiência própria, porque há canções que me ficaram marcadas para sempre e cada vez que eu as ouço, remetem-me para certa altura ou certo acontecimento e ficam marcadas de forma indelével. Agora, isso é mais fácil quando é a música dos outros. Quando é a nossa, nós de certa forma parece que tentamos não pensar nisso, mas a verdade é que ocasionalmente aparece-me um casal, ou um rapaz, ou uma rapariga, que dizem, epá, olha, esta música é a nossa música, quando nós nos apaixonámos ouvíamos muito, ou em relação aos tais, por exemplo, que é aquela música da paternidade, somos os tais que viraram pais, há muita gente que diz que na altura em que foram pais, ou os amigos meteram a música para eles ouvirem, ou a mãe meteu ao pai, ou vice-versa, pronto. Então, epá, é muito bom quando isso acontece, claro, estar ligado assim à história das pessoas. É bom porque eu naturalmente já estou ligado através de músicas que gosto, não é? E é bom que as pessoas estejam ligadas a mim também da mesma forma.
És daquelas pessoas que têm ciúmes quando ouve alguém cantar as tuas músicas ou, pelo contrário, ficas com orgulho? Há cantores que dizem, fico um bocado com ciúmes quando alguém está a cantar as minhas canções.
Não,
contigo, fogo, como é que acontece?
Eu fico, acima de tudo, orgulhoso.
Mesmo que cante mal?
Mesmo que cante mal. Não, acho que os portugueses estão a mudar um pouco nesse sentido. Que é, nunca os de, acho eu, é uma ideia que eu tenho, os músicos portugueses acho que não, nunca foram muito de colaborações, de fazer versões uns dos outros, durante, sei lá, pelo menos as duas décadas a seguir ao 25 de Abril, eu acho que se sentiu muito isso, quer dizer, não, ao contrário do povo brasileiro, por exemplo, que é a referência assim maior que eu tenho, pelo menos em termos de quantitativos de música, a tocar cá, percebe-se isso facilmente, que é muito natural haver um músico fazer uma versão de outro no seu concerto, cantam juntos e convidam. E em Portugal, durante muito tempo, isso não foi bem assim, exatamente por causa desse receio que tu estavas a falar, das pessoas não gostarem de ouvir a sua música cantada por outros. Não sei, ou então não darem esse valor ao outro artista, tipo, eu não vou cantar uma música daquele artista.
Não vou promovê-lo, não é?
Isso seria, exatamente. E acho que felizmente isso já deixou de acontecer e vivemos uma altura em que os artistas são muito mais permeáveis, deixam-se contaminar pela música de uns dos outros e fazem projetos em conjunto ou com músicas de uns dos outros, e no final do dia toda a gente ganha com isso, não é?
Todos juntos somos melhores do que separados, seguramente, não é?
Exatamente.
Falamos agora um bocadinho de Cabo Verde. Em que é que a cultura cabo-verdiana, trazida pelos teus pais, te influenciou no crescimento? A música, os sabores, em que é que isto foi importante e marcante também?
Olha, não foi muito, sabes? Não foi muito porque eu acho que quando os meus pais primeiro emigraram para Angola, trabalhando para o governo português e depois para Portugal, eles concentraram-se muito em adaptar. E eu acho que isso aconteceu a muitas famílias, não renegando as suas origens, mas tentando adaptar numa primeira instância, numa vida muito complicada, não é? E eu próprio, ao crescer, sabes que fiquei muito... Eu, como acho que boa parte para não dizer a totalidade da malta da minha zona, estávamos completamente vidrados na cultura anglo-americana, nomeadamente da americana mesmo.
Naquelas décadas era assim, não é?
Exatamente, os filmes, tudo, a música, a cultura toda. E eu só mais tarde, só gradualmente é que fui primeiro descobrir, por exemplo, o cinema europeu, que fiquei apaixonado, sou grande fã de cinema, e percebi que havia ali uma comunicação diferente, tudo diferente, não é?
Os planos, não é? Desde os planos.
Tudo, a abordagem. E no limite até muito mais parecido com mais pontos em comum com a realidade portuguesa do que o resto da cultura americana, não é? Uhum. E mais tarde começo a ouvir então a música também europeia e só me vir para a África muito recentemente, até, se queres, para ser sincero, foi uma coisa muito mais tardia.
E o que é que despertou esse interesse por África? Viraste para a África porque houve ali algum clique, alguma coisa?
Não sei, acho que para já, quer dizer,
foi o Trump? Foi a vitória do Trump?
Não, a primeira vez que fui a Cabo Verde teria para aí 27 anos, 28 por aí, e realmente eu quando fui senti ali houve um sentimento de pertença, sabes? É difícil de explicar. Eu fui a Angola, não aconteceu o mesmo, mas em Cabo Verde senti.
Até porque já visitaste várias ilhas, não é?
Como?
Já visitaste várias ilhas, para aquilo que
sim, fiz... sim. Não fui a todas, mas faltar-me-ão umas três ilhas para conhecer. Até porque tenho família também em várias ilhas. E senti ali qualquer coisa que é de meio inexplicável, mas que de fazer sentido, não é? Sei lá, a terra faz sentido, é muito estranho. Muito pelas pessoas também. E aí comecei a descobrir um pouco mais da música cabo-verdiana. E depois, de uma maneira ou de outra, a verdade é que a música africana nos últimos anos em Portugal tem vindo a crescer incrivelmente, não é? Para além dos fenómenos mais visíveis do Kizomba e afins.
E algum mau Kizomba que existe por aí que é meio adulterado, não é? Em relação ao Kizomba como original, não é?
Porque... Sim. Claro, mas isso é como tudo.
É como tudo.
Para além disso, também tem havido, sei lá, aquela tal aquela tal relação que eu disse que não havia durante muito tempo não houve entre músicos portugueses, também agora há não só entre músicos portugueses, mas também com músicos crioulos e angolanos. E, pá, e hoje é normal, sei lá, estar aí, por exemplo, a Mayra Andrade, e nós falarmos, se calhar, de uma possível colaboração, ou de, pá, sabes, tipo, hoje em dia tudo, mas mudou tudo, e ainda bem, mudou para melhor. Então acho que até certo ponto eu próprio só uns anos depois é que achei que era, é que percebi que não só não tinha que ter vergonha, se calhar, mas pelo contrário, quer dizer, devia era ter orgulho nas raízes, mas às vezes isso não é tão imediato, não é? O próprio país onde eu cresci sempre teve muitos problemas. Nós, enquanto portugueses, sempre tivemos muitos problemas em valorizar aquilo que era nosso. Eu lembro que na altura dos The Weasel, por exemplo, e lá está, ainda fiz um disco em inglês e o nome da banda é em inglês, mas também foi salto de pouca dura, que logo o primeiro disco é em 94, mas em 95 já comecei a escrever em português. Mas na altura era tudo muito, muito americano, não é? E tudo muito estrangeiro. E lá fora é que é bom.
E a forma de se internacionalizar era através da língua inglesa. E percebeu-se até
também,
com a questão da canção, que às vezes cantando em português, não é? Consegue ser diferenciador,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Nunca deste nenhum concerto em Cabo Verde, pois não?
Dei.
Tentei procurar aqui informação sobre isso e confesso que na minha pesquisa não encontrei nada.
Não, mas já tocámos. Quer dizer, eu a solo não toquei nunca. Por acaso, curiosamente, estou um bocado chateado porque este ano houve um contacto, mas já tinha uma data bloqueada, e fico chateado porque nem estou assim tão com tantas datas em Portugal, mas calhou mesmo.
Será
numa
que
altura em que tinha aí uma data e não posso ir a Cabo Verde, mas hei de ir em breve. Já fui com a Weasel, fomos a Santa Maria, ao Festival de Santa Maria no Sal e ao Festival da Gamboa em Santiago, na praia.
Os cabo-verdianos, que são, na minha opinião, dos países por onde Portugal já passou, aqueles que mais vibram com a nossa cultura e com a nossa história e com os nossos acontecimentos, não é? Eles acompanham muito aquilo que se passa aqui em Portugal. Tens essa consciência quando se vai lá? Ou seja, as pessoas reconhecem os nossos artistas, a nossa música?
Sim, há uma ligação muito, muito grande, estreita, não é? Sim. Uhum. Sim. Ah, pá, a começar logo pelo futebol, não é? Que é aquela coisa, que é aquele denominador comum, mas é incrível, por exemplo, o apoio que o Benfica tem lá, e os outros clubes também, não é? Mas o Benfica... mas, claro, que sim.
E eles vibram muito connosco e seguramente vão também vibrar com este novo trabalho. Voltemos novamente à nossa conversa, a este trabalho. Tens um novo álbum que está para sair ainda este ano. Já conhecemos dois singles, Agulha no Palheiro e o Agora é Viver para Sempre. O que mais é que podemos esperar deste novo trabalho? O que é que ainda está aí reservado?
Epá, muita coisa, espero eu. Eu acho que sendo a tónica principal dos meus últimos discos, assim, uma sonoridade urbana, a verdade é que depois dentro desse espectro há muitas possibilidades e sei lá, há canções só de voz e guitarra, como há canções de batida mais normal, e depois há vários convidados que eu ainda não posso descortinar, mas há produção de muitas pessoas diferentes, desde miúdos de 19 anos, 20, que eu podia ser pai deles já.
Mas não parece.
Mas que fazem coisas muito frescas, muito interessantes, e que eu gosto de estar a par disso, até pessoal da minha idade. Eu gosto sempre de experimentar, de me desafiar e de experimentar registros diferentes, não só por experimentar, mas porque acho que daí podem sempre surgir coisas interessantes, e até agora tem dado bom resultado, portanto eu acho que vou continuar a fazê-lo. Eu tenho esta coisa que pode ser vista como um handicap, que é praticamente não cantar e ter este registro mais monocórdico e quase mais perto do dito e do falado, mas o que poderia ser um handicap acaba por não ser, porque eu posso adaptar a minha voz a quase qualquer base sonora, e então acho que isso acaba por ser bastante apelativo para mim, e eu vou por esse lado.
E tens outra vantagem, que eu não sei se é vantagem ou se é desvantagem, é isso que aliás que eu te ia perguntar. Tu és o autor das letras que cantas.
Certo.
É uma vantagem ou uma desvantagem, nesse caso, escrever aquilo que se canta?
Eu acho que é sempre uma vantagem, porque...
Mas, ou seja, o facto de seres o autor daquilo que escreves, podes sentir a coisa de uma maneira e depois isso não passar para as pessoas porque elas não sentem aquilo. Ou seja, é mais nesse sentido. Ou seja,
não, quando... eu acho que... Desculpa.
Não, termina, diz. Não, ou seja, quando é alguém que escreve, nós temos que primeiro perceber e interiorizar aquele sentimento para depois passar a mensagem. No teu caso, certo. Aquele sentimento pode não corresponder ou pode não ser bem percepcionado, não é?
Claro. Eu tenho um defeito também, mais uma vez, pode ser defeito, pode ser virtude, mas muitas das minhas coisas são pessoais, são autobiográficas e são muito simples e diretas, portanto eu acho que as pessoas acabam por apanhar muitas vezes bem demais os contornos daquilo que eu escrevo e dos temas que eu escrevo, e se daí vem algum mal é realmente eu às vezes não estar a interpretar coisas, por exemplo, nos concertos e como aquilo é pessoal, tão pessoal que é, me deixar
cheirinhos à flor da pele, não é?
Afetar, exatamente. Sim.
Tu estiveste 16 anos nos The Weasel, já falamos sobre isso, uma banda de grande sucesso que ajudou a levar o hip-hop para outro patamar de visibilidade. Em 1993, quando a banda se formou, não era lá muito habitual ouvirmos hip-hop na rádio, aliás, e mesmo ter bandas de hip-hop era uma coisa meio marginal e soava um bocado estranho, não é? Como é que o hip-hop foi conquistando o seu espaço nestas duas décadas?
Opa, eu acho que os The Weasel por acaso foram bastante importantes na conquista desse espaço, mas não pelas razões mais óbvias, mas precisamente por ser um projeto muito híbrido. A escola dos The Weasel vem das garagens e do rock and roll, do punk, do metal, disso tudo. E então o que é que acontece? Nós quando, na altura em que o hip hop começou a crescer em Portugal, nós éramos uma banda com uma postura, uma atitude hip hop, mas realmente tínhamos baterista, baixo, guitarra, e acho que foi mais forte, mais fácil, peço perdão, foi mais fácil para as pessoas o primeiro contacto com o hip hop ser assim com uma banda intermediária que as pessoas não achavam estranho, quer dizer, não achavam tão estranho como haver um, por exemplo, só um DJ e dois MCs. Que isso realmente na altura as pessoas olhavam assim, isto
é música.
Isso passa ali. Isto é música, exato. E então acho que aí fomos importantes. Depois, tal como foi isso, muito importante o Gabriel Pensador, eu acho, na altura em que ele edita o primeiro disco, que foi numa altura em que as coisas estavam a acontecer cá. E foi importante para as pessoas ver que se podia escrever daquela forma em português. E o próprio Pedro Abrunhosa, quando lançou Viagens, em 94, também acaba por ter muito naquele disco, muito do universo hip-hop, né? Aquele ar mais gingão dele, a própria entrega das rimas dele está muito próxima do hip-hop. Então acho que isso de uma certa forma... Foi muito importante para o hip-hop desenvolver. Era super marginal e eu hoje em dia, quando ando pelo país e vejo, sei lá, numa escola em Guimarães, miúdos completamente vestidos com os códigos todos do hip-hop.
Agora é cool, não é?
É estranho porque eu fico muito contente, mas é estranho porque na minha altura, no meu secundário, quem andava assim vestido era sinónimo de ser bandido
e era primeiro entrar na escola quase,
nada, né? E claro, e completamente ostracizado, não é?
Carlão,
e hoje já não é assim.
O nosso programa está a ser ouvido em todos os países da África lusófona. Sentes que há hoje uma maior partilha da música lusófona, que há estas parcerias entre artistas que cantam em português, ou achas que é mais um mercado que tem muito potencial a explorar e que nos devíamos juntar mais nesta lusofonia?
Eu acho que ainda nos podemos juntar mais, sim, mas é um facto que é um facto inegável que as coisas estão como nunca estiveram antes, e ainda bem, não é? Epá, isso deve-se a uma série de fatores, não é? A internet aproximou muitas pessoas, ainda bem, e a própria democratização de meios, de processos de gravação, criação de música, fez com que seja mais... Que essa realidade seja possível, de às vezes juntar pessoas que estão muito longe fisicamente, mas que podem gravar coisas juntos. E acho que que também o preconceito, seja ele qual for, e há muito, também já baixou um bocado. Eu gosto de acreditar que sim.
Uhum. E quando falamos em lusofonia, também não podemos esquecer o Brasil. E eu sei que vais estar a 17 de setembro no maior festival de música lusófono do mundo, o Rock in Rio, não é? No Rio de Janeiro. Como é que vai ser este momento? Muito ansioso?
Opa, sim, claro que estou ansioso, mas de pés bem assentos na terra, porque tenho consciência que nós vamos abrir um palco sei lá, que deve ser das primeiras atuações do dia, portanto é de pés bem assentos na terra. Tirando isso, claro que estou muito contente, vai ser, para já vai um grupo bastante porreiro de pessoas, não é? O Virgula à cabeça, que foi o Virgula que convidou os HMB e me convidou a mim para ir partilhar aquele palco. Portanto, só essa grupeta já vai
já vale a pena viajar.
Depois é assim, é outro mundo, não é? É uma dimensão completamente diferente de tudo, do mercado, de maneira de estar, de referências. Portanto, estares ali habilitas-te sempre a que alguma coisa possa correr muito favoravelmente para o teu lado. Portanto, é fazer figas e esperar que assim seja.
E há da parte dos brasileiros também uma vontade de querer saber mais sobre Portugal. Eles não têm um grande conhecimento da nossa cultura e da nossa música, e sentes que ultimamente eles andam um bocadinho mais atentos, não é? Sentes isso também?
Eu acho que sim. Nós temos alguns anos de avanço deles, porque é assim, nós desde 74 com a Gabriela, se não me engano, 74 ou 75, né? Que a Gabriela começou a passar em Portugal, já não tenho, estou a inventar se calhar já datas, cara, é mais de 79, mas pronto. Lembro-me até a ver aquela história do Parlamento parar em Portugal, porque era a hora da novela da Gabriela. E que nós estamos muito habituados a ouvir o português do Brasil, eles não estão. E isso é realmente um ponto a favor deles, a nosso desfavor, porque
é a língua,
sei
lá, separa-nos,
não é? Sim, eu quando estive no Brasil às vezes perguntava qualquer coisa e a primeira resposta era oi, sempre, porque se falasse nesta velocidade que estou a falar contigo, mais natural, mais certo era as pessoas não entenderem. Isto não tem nada a ver com, às vezes as pessoas julgam logo, os brasileiros não querem perceber. Não tem nada a ver com isso. Nós durante muitos anos ouvimos o português do Brasil nas novelas, na nossa casa, constantemente, todos os dias. E o contrário não aconteceu, então é realmente difícil à partida para um brasileiro perceber logo tudo do português de Portugal. Posto isto, pá, tens agora um disco na área do hip-hop, que é o Língua Franca, com dois MCs brasileiros e dois MCs portugueses. E no hip-hop, quer dizer, que há aquela velocidade de palavras muito rápida... Vem exatamente contra isso que eu estou a dizer, não é? Espero bem que hajam mais coisas assim, que assim será possível os ouvintes, os adeptos de música conseguirem chegar à música portuguesa.
E esperemos que esta ida até ao Rock in Rio possa ser o ponto de viragem, não é?
Portanto, opa, era bom.
Era bom, era, não? Bom. Só para terminar, nós estamos mesmo no início do verão, esta é a época de todos os concertos, portanto também vais andar por aí em julho e agosto, não é?
Sim, vou, pá, não te consigo precisar as datas, mas sim, tenho aí, lembrando assim, as coisas que me lembro mais sei que vou estar nos Açores, em São Miguel e em São Jorge, e vou estar também no Sol da Caparica, e depois, pronto, é normal andar aí um bocado por todo
o país. É ir acompanhando, não é? Olha, na internet, essa entidade que sabe tudo, não é?
Exatamente.
Carlão, muito obrigado e obrigado pelas músicas que nos tens dado. Muito obrigado.
Oh, muito obrigado eu também pelo convite e pelo apoio.
Muito obrigado.
Para meu coração, sem noção da direção do balcão. A minha ânsia não vê um travão, não digo pão, só perdão. Tenho a sensação de não ter chão, tô na atração de um furacão. Não é atração, isto é paixão, daqui ao caixão.
Ela bate certo, no peito aberto. Aponta-me o caminho, no futuro incerto. Baby, aproxima, faço uma rima. Faço um disco inteiro.
Tu és a agulha no palheiro.
Aguenta, coração.
Baby, aproxima.
Aguenta, coração.
Faço-te uma rima.
Aguenta, coração.
Faço um disco inteiro.
Aguenta, coração.
Tu és a agulha no palheiro.
Red Bull e um shot, casa tá ao barrote. Camarim é camarote, pode ser que ninguém note. Faço o impossível para isto ser possível. Sou irredutível, nem sequer é discutível. Enquanto o povo dança, o meu olhar alcança a futura dona da herança na minha poupança. Ela avança, esconde a minha pança. Mostra a confiança que roubei ao segurança.
Ela bate certo, no peito aberto. Aponta-me o caminho, no futuro incerto. Baby, aproxima, faço-te uma rima. Faço um disco inteiro, tu és a agulha no palheiro.
Aguenta, coração.
Baby, aproxima.
Aguenta, coração.
Faço-te uma rima.
Aguenta, coração.
Faço um disco inteiro.
Aguenta, coração.
Tu és a agulha no palheiro.
Meu Deus, não sei se consigo. Cara séria quando falo contigo. Cá por dentro rio como um perdido. Mega nervoso, faço um pedido. Teu nome e número, por favor. Levo-te a casa a pé porque está calor. Se quiseres um pequeno almoço superior, posso fazê-lo para ti sem qualquer pudor.
Ela bate certo, no peito aberto. Aponta-me o caminho, no futuro incerto. Baby, aproxima. Faço-te uma rima. Faço um disco inteiro. Tu és a agulha no palheiro.
Aguenta, coração.
Baby, aproxima.
Aguenta, coração.
Faço-te uma rima.
Aguenta, coração.
Faço um disco inteiro.
Aguenta, coração.
Tu és a agulha no palheiro.
Aguenta, coração.
Baby, aproxima.
Aguenta, coração.
Faço-te uma rima.
Aguenta. Aguenta, coração.
Tu és a agulha no palheiro. Baby, aproxima. Faço-te uma rima. Faço um disco inteiro. Tu és a agulha no palheiro.
Em poucas palavras.
Este fim de semana, o Peditório das Missas em todas as dioceses de Portugal destina-se às vítimas dos incêndios que atingiram o país nos últimos dias. O montante recolhido vai ser enviado para a Caritas Portuguesa para depois ser encaminhado para aqueles que necessitam. O fogo, que afetou os concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figaró dos Vinhos, provocou 64 mortos, mais de 160 feridos e 150 famílias desalojadas. E para assinalar o seu 12º aniversário, a Mundo a Sorrir realiza na quarta-feira, às 6h30 da tarde, um Sunset Solidário na Quinta da Bonjoia, no Porto. O evento tem como objetivo angariar fundos para os projetos nacionais e internacionais da Mundo a Sorrir. No próximo sábado vai decorrer, na Reitoria da Universidade de Lisboa, o 4º Fórum da Cidadania. Será o momento em que se vai construir a Carta de Lisboa, Direitos e Responsabilidades, no culminar de um processo participativo que envolveu a sociedade civil da capital. E também no próximo sábado, a Escola Superior de Educação de Lisboa recebe o Encontro Nacional de Educação para a Cidadania Global. A edição deste ano é dedicada às contradições e aos desafios que o mundo apresenta e à forma como podem ser trabalhados a nível pedagógico. Pode encontrar mais informações sobre estas iniciativas no Facebook do Lusofonias. Procure-nos por lá. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, Lusofonias de hoje dedicado a Cabo Verde. Este é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Esse que é um dia por dia, um dia que pode ir nunca perder, se pá.
Oi mamãe, por doanha leva em conta. Vamos homem novo, te brinca também. Minha mal criada, nem um cara relaxada. Relaxada é John, que espia debaixo.
se ben riminati cu ami da terro sciarrola na pedra cu chechi in crece mamma mia castigo mamma mia destino mi ben di morada minca e morador da me pan casa comi mo fino già detta na cion furminghina gname mo fino il bacca pur tempo capricogna nega chocolate per chupa e limão
es ali que te frate es que te faci si mundo vi a mi te abandona o tem que te de perdão vá fazer sim reza três ave maria o nosso pai nosso como pide perdão quem te és marido ali e bezer romance ouro na mão cheia na rubeira coragem fechada na casa.
Cabelo fino, sabe cor e amor. Boca bonito, sabe dar beijo. Ai se deixa, ai se deixa. Oh Michel Mintuma, boneca cudim. Passe macindabu, botaneca tumba.
A missi burra, da tuma terra tutti. Ai cintura boneca, sabe cor e amor. Deus a se mudar, tanto manda fazer festa. Ai, peito boba, sabe do meu colo.
Uai, uai, uai. Uai, uai. Que linguarado, que mal criado, mas que arriba mundo, vai desavor.
Sim, capaz de li, sim, capaz de li, sim, capaz de li, já o chama para ter problema. Sim, capaz de li, sim, capaz de li, sim, capaz de li, já o chama para fazer torneira.
Canho vai de li. Canho badili, canho badili, passou da rica fronta. Cabo badili, Michel, cabo badili, passou da rica mata. Mo fino baga, ai barriga laxa.
Ah, paga brigonha, se que tinha cardia, só tinha um que tá parado. A mostrava-me onde mais um cozinho. Minha rampanca tuma, ai se que tá morrendo. Banhava na magueta, fazer boargui, tipo droga de mim, amo. A mim já está a gravar, e que a pouco fede que já bufra. Não está banha com a mim, saudade que a bongolão que a fura que a tamota. Estava próprio, já onde?
Canhobadilinho.